50 anos depois. Uma novela para você assistir com os olhos da alma. No capítulo anterior, Elvídio Lúcius revela ao sogro Fábio Cornélio o seu desejo de retornar à Judéia, a fim de se livrar do perigoso assédio de Glória Sabina.
E o que isso tem a ver com o seu futuro aqui em Roma?
Cláudia parece não ter esquecido o que aconteceu entre nós. E, para ser sincero, meu sogro, creio que essa mulher ainda representa uma perigosa ameaça à paz da minha família.
Ainda a sós no gabinete particular, Fábio Cornélio e Elvídio Lúcius conversam intimamente.
Ora, meu querido genro, eu compreendo seus escrúpulos de homem honesto e pai de família. Porém, eu confesso francamente que na minha situação atual, eu dependo demais do apoio de Lólio Úrbico e de Cláudia Sabina nos assuntos políticos e administrativos.
Mas o senhor não tem um bom relacionamento com o imperador?
Por isso mesmo que lhe peço para ficar, Elvídio. Minha posição financeira, infelizmente, é muito precária, devido aos numerosos gastos que tive nos últimos tempos. Se for possível, tente me ajudar a resolver este problema passageiro. Não recuse a oportunidade que Adriano lhe ofereceu em Tibur e faça o possível para não provocar o espírito vingativo de Cláudia, principalmente nas atuais circunstâncias da nossa vida.
Está bem, meu sogro. Prometo auxiliá-lo no que for possível. Só espero que a esposa de Lólio Úrbico não me cause problemas ainda maiores.
Ah, chega de receios. Não tenha medo, filho. No mais, como dizia Lucrécio há mais de um século, a mulher é o animalzinho santo dos deuses.
Enquanto isso, no magnífico pomar da residência dos Lúcios, encontramos Alba Lucini em companhia da mãe, Júlia Spinter, caminhando lentamente ao redor das macieiras.
Estou encantada com a organização do seu pomar, minha filha.
Não elogie a mim, mamãe. A Téria é a responsável por tudo.
O que está acontecendo, Alba?
Hã?
Parece tão desanimada.
Desânimo não seria a palavra ideal, mamãe. Creio que desespero é o termo certo para definir aquilo que estou sentindo no coração.
Pois então diga, minha filha, qual o motivo dessa angústia?
O motivo tem um nome muito conhecido. Muito conhecido em Roma ultimamente. Chama-se Lólio Úrbico.
Não me diga que ele voltou a importuná-lo.
Por favor, mamãe, não vamos falar mais sobre isso. Eu prefiro esquecer essa pessoa e as declarações absurdas que ele fez na noite das festividades.
Filhinha, atravessamos uma fase de lutas amargas em que somos obrigadas a demonstrar toda a nossa capacidade de resistência. Sei avaliar a sua aflição íntima, porque na mocidade também experimentei essas tristes emoções no dia a dia das atividades sociais. Se fosse possível, romperia com todos em benefício da sua tranquilidade.
Mas o que, minha mãe? Parece que seu espírito carrega preocupações ainda mais graves que as minhas.
Como mãe, devo zelar pela felicidade da nossa família, Alba. Entretanto, ciente dos negócios do seu pai e dos laços que o prendem à política do prefeito, acredito que Fábio não pode se desligar no momento de Lólio Úrbico sem graves prejuízos financeiros.
Mas A situação financeira de meu pai é assim tão precária? A festa de ontem deu a entender exatamente o contrário.
Ao mesmo tempo, na suntuosa biblioteca do Palácio Imperial, Adriano recebe a visita do prefeito Lólio Úrbico.
Perdoe-me a curiosidade, imperador, mas já escolheu o comandante das obras de Tibur?
Sim, caro Lólio. Após refletir por vários dias, acabei aceitando a sugestão da sua esposa, que insistiu intensamente na escolha de um homem da mais absoluta confiança.
E eu o conheço?
Melhor do que eu, talvez. Trata-se do nobre Elvídio Lúcius.
Mas Elvídio acaba de chegar da Palestina. Está completamente desatualizado em relação ao andamento das obras, senhor imperador.
Não se preocupe. Cláudia Sabina encarregou-se de acompanhá-lo pessoalmente e fornecer a ele todas as informações necessárias.
É estranho. Não sabia que minha esposa tinha tanta admiração pelos trabalhos de Elvídio Lúcius.
Sem dúvida, querido amigo. Cláudia Sabina e Elvídio Lúcius formarão a dupla perfeita para comandar e levar adiante um dos meus maiores sonhos arquitetônicos.
De volta ao pomar.
Para ser sincera, minha filha, não seria necessária uma festa daquele porte para demonstrar nossa estima por você. Mas conhece o temperamento do seu pai e sabe que devo acompanhar os seus caprichos, mesmo acreditando que essas comemorações devam ser feitas na intimidade do coração e da família. Só as despesas daquela noite foram de milhares de sestércios.
Pelos deuses, mamãe!
E não é só isso. Seus irmãos estão destruindo quase todo o patrimônio da família, assumindo vários compromissos que seu pai é obrigado a resgatar, com os mais sérios prejuízos para a nossa casa. No entanto, filha, você sabe muito bem que a sociedade é cruel e nos exige a máscara da riqueza. Não aprovo a atitude de Fábio, realizando festas como a de ontem, mas ao mesmo tempo sou forçada a lhe dar razão. Afinal, um censor precisa estar em dia com as convenções sociais.
Está bem, mamãe. Não falemos mais nisso. Este assunto deve ficar entre nós. Saberei me livrar de todas as dificuldades. Ontem eu e Elvídio pensávamos em regressar à província. Mas vejo que papai e a senhora precisam do nosso apoio. Por isso decidimos permanecer em Roma o tempo que for necessário.
Que os deuses a abençoe, filha querida. Sim, fique comigo. Tenho vivido muito só, incompreendida. Seus irmãos se afastaram do lar para seguir os maus caminhos deste mundo. E seu pai, como sabe, está sempre ocupado em conferências e negócios do Estado.
Não se preocupe. Jamais irei abandoná-la, minha mãe. Jamais.
Após alguns dias, deixando Nestório como auxiliar do sogro, Elvídio Lúcius parte em direção a Tibur, transportando no coração a saudade da esposa e das filhas, e levando nas profundezas da alma os pensamentos sobre os desafios que iria encontrar pela frente.
Deuses sagrados do Olimpo, livrai-me dos inimigos que porventura atravessem o meu destino. Iluminai os meus passos na estrada da vida, para que não caia jamais nas armadilhas de uma criatura cruel e rancorosa como Cláudia Sabina.
Ao mesmo tempo, já em Tibur, aguardando ansiosamente a chegada de Elvídio, Cláudia Sabina está sozinha na intimidade do luxuoso aposento improvisado, elevando os pensamentos ao infinito de sua paixão ilimitada.
Venha logo, meu amor. Primeiro, prometo que irei me comportar, conquistar profissionalmente sua atenção, fazendo notar todo o meu talento para as obras artísticas. Depois, querido Ovidio, depois, não existirá nada melhor que relaxar e misturar trabalho com prazer.
No dia seguinte, Alba Lucínia passa a experimentar uma longa série de aborrecimentos devido a insistentes visitas que o prefeito Lólio Urbico iria começar a fazer à sua residência durante o afastamento de Ovidio.
Boa tarde, nobre amiga. Parece tão solitária.
Senhor prefeito, desculpe-me, mas eu não posso recebê-lo em minha casa na ausência de meu marido.
Ora, mas é exatamente porque Ovidio está fora do lar que decidi vir até aqui lhe fazer esta visita cordial. Após receber o consentimento de seu pai, é claro.
Mas como? Papai sabe que está aqui?
Obviamente, minha amada. Fábio Cornélio confia no meu caráter e na minha generosidade. Sabe que desejo apenas fazer companhia à sua filha querida nestes momentos de tanta solidão.
Alba Lucínia, ciente das dificuldades financeiras do pai, não tem coragem de revelar a ele as suas angústias, sujeitando-se a aceitar de modo frio e distante a falsa amizade do prefeito. Alguém, no entanto, se interessa profundamente pela situação de Lólio Urbico, espionando todos os seus passos com absoluta facilidade. É a Téria que observa escondida entre as cortinas do salão as declarações apaixonadas do prefeito à pobre Alba Lucínia.
Lólio Urbico. Quem diria? Apaixonado pela esposa de Ovidio Lúcius. Sem dúvida, Cláudia Sabina não irá gostar nem um pouco desta notícia.
2 meses se passam e Nestório, agora auxiliando Fábio Cornélio em seu gabinete, começa a conquistar a simpatia do velho romano, que antes o via apenas como um mísero escravo.
Muito bem, Nestório, muito bem, está dispensado. Eu creio que já me ajudou bastante por hoje. Pode voltar para casa que amanhã organizaremos os outros arquivos.
Boa tarde, senhor. Mande lembranças ao seu genro caso já tenha retornado de Tibur.
Ovidio só volta ao lar quinzenalmente e permanece pouco tempo com a família. As obras do imperador estão tomando inteiramente o seu tempo.
Senhor Fábio, sei que não tenho o direito de me envolver nos assuntos íntimos de vossa família, mas há semanas noto que o prefeito anda fazendo visitas diárias à senhora Alba Lucínia, sobretudo durante a ausência do marido. Tenho certeza de que vossa filha é uma mulher íntegra e honesta, mas, para ser sincero, acredito que o senhor Lólio Urbico não possui caráter semelhante.
Pois saiba que o prefeito é um dos homens mais distintos que eu conheço. Fico muito honrado em saber que ele está interessado no bem-estar de minha família e não vejo mal nenhum nas suas conversas com a Alba Lucínia. Boa tarde, Nestório. E lembre-se, eu não quero que comente este assunto com ninguém. Estamos combinados?
Perfeitamente, senhor. Boa tarde.
Na manhã do dia seguinte, vamos encontrar Alba Lucínia em companhia de Túlia Sevina, a sós, na varanda do palácio. A esposa de Ovidio Lúcius está visivelmente abatida, aguardando os conselhos da amiga que já sabe o motivo da sua angústia.
Compreendo a sua aflição, Alba. Ainda mais sabendo que Ovidio está próximo de Cláudia.
E o que tem isso de tão importante?
Então, ainda não soube?
Soube de quê, Túlia?
Ouvi dizer que Cláudia Sabina e Ovidio Lúcio tiveram um romance na juventude. Cláudia sempre foi muito bela, mesmo antes que o destino a erguesse da pobreza para as altas esferas da corte.
Ninguém nunca me falou sobre isso, minha amiga. Mas conte-me tudo o que sabe.
Nunca ouviu a história de Silano?
Sim. Eu sei que Silano é um rapaz que meu sogro adotou como próprio filho e que, quando ele nasceu, muita gente acreditou ser filho de Ovídio com uma mulher do povo nas suas aventuras da mocidade.
Sinto ter que lhe dizer, Alba, mas eu creio que não conhece os detalhes dessa história.
No mesmo tempo, reunidos no grandioso salão de mármore do Palácio de Fábio Cornélio, encontramos ele próprio, juntamente com a esposa, as duas netas e Caio Fabrício.
Pelos deuses, a situação está cada vez mais alarmante. A cada dia são descobertos novos esconderijos desses malditos cristãos.
Não se preocupe, senhor Fábio. Logo, toda a legião de perturbadores será eliminada do Império.
Essa perseguição religiosa é tão absurda quanto inútil. A luz do cristianismo é infinita e imortal. Jamais será inibida pelas trevas da intolerância e da inveja.
Célia, perdeu o juízo?
De onde tirou essas ideias absurdas, minha neta?
As ideias absurdas são as únicas que podem modificar este mundo.
Não, pelos deuses, não. Uma cristã na família. Esta menina precisa de um médico e está completamente fora de si.
Nós é que precisamos lavar nossas almas, senhor Fábio Cornélio. Tirar de vez o rancor e a crueldade que moram no seio da nossa tradição dominadora.
A chegada de Cneio Lúcio surpreende a todos, que ficam sem ação diante de suas palavras. Mas vamos retornar à varanda da residência dos Lúcios, onde Alba ainda conversa intimamente com Túlia Sevina.
Sei apenas que o recém-nascido foi enjeitado à porta de Cneio Lúcio, que o acolheu com toda a sua generosidade.
Sim, mas não faltou quem visse Cláudia Sabina, ainda jovem e plebeia, abandonar a criança durante a madrugada em frente ao palácio, endereçando um bilhete a Cneio Lúcio.
De qualquer maneira, Túlia, eu acredito que Ovídio foi vítima de uma calúnia.
Certamente, minha amiga. Afinal, Cláudia, pelo que dizem, é o tipo de criatura que não merece a menor confiança.
Não sei mais o que fazer, Túlia. Estou cada vez mais preocupada com o futuro do meu casamento.
Minha querida, eu também já sofri as mesmas angústias que está sentindo neste momento. Mas eu encontrei um remédio eficaz. Quer experimentá-lo?
Sem dúvida. Onde posso encontrar esse recurso?
Há alguns anos, eu percebi que meu marido deixou-se levar pela sedução de uma mulher vulgar e escandalosa, o que chegou a abalar profundamente a nossa felicidade. Mas uma velha amiga ensinou-me a frequentar uma reunião cristã, onde pedi as preces de um bondoso sacerdote. Desde então, meu marido voltou ao carinho do lar e nunca mais se envolveu com outras mulheres.
Mas você foi obrigada a se comprometer com os cristãos?
De modo algum.
E eles praticaram algum tipo de magia em seu benefício?
Também não. Disseram apenas que a virtude da prece está na circunstância de ser dirigida a um novo Deus, a quem denominam Jesus de Nazaré.